Bloco de Notas.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas, o programa de comentários que junta aqui em estúdio comigo Luís Gama e Samuel Patrocínio. Boa tarde, meus senhores, bem-vindos.
Olá, viva, boa tarde.
Espero que tenham passado bem o fim de semana. Estamos Sim. prontos para mais alguns minutos de conversa. Começamos com um dos temas da atualidade. O IUC, muito se tem falado ultimamente, esta proposta de António Costa, Governo PS, o que tem a dizer?
Será para vingar mesmo? Será para vingar esta proposta?
Não sei.
Esperamos que não, não é?
Esperamos que não, exatamente.
Eu não sei se...
E já explico depois daqui a bocadinho porquê.
Sim. Eu acho que ouvi hoje de manhã numa televisão que havia aí um processo de discussão e aventava-se a possibilidade.
Isto é uma questão que tem levantado
aqui alguma margem de
controvérsia, não é?
Vamos ver.
Pelo menos Sim. ontem já assinaste a petição?
Já assinei a petição. Espero que os
já
nossos...
me enviaram, mas ainda não assinei, mas vou assinar.
Os nossos Prometo ouvintes podem fazê-lo também.
Eu também já fiz, portanto é muito simples, é chegar lá ao Google, petição IUC, e vão ter lá a petição. E ontem estavam 320 mil pessoas, o que para o nosso universo, que normalmente somos um povo pacífico, é um número bastante considerável.
Já é interessante. Se esta proposta avançar, o que é que isto implica? Na vossa opinião?
Pois, tem implicações muito sérias na vida das pessoas, por via da subida de impostos, que em algumas situações, segundo um jornal de referência que eu costumo ler, o crescimento em percentagem daquilo que usualmente as pessoas costumam pagar pelo IUC é sim uma subida verdadeiramente brutal. Em alguns casos pode chegar a 1000%, entre os 200% e os 1000%, dependentemente da cilindrada dos automóveis, obviamente, do tipo de combustível, gasolina ou gasóleo, e há aqui crescimentos verdadeiramente brutais. Aqui o jornal de que eu estou a falar fala aqui de um exemplo de uma viatura que pagava até à data 153,85 euros, poderá passar a pagar 799 euros. É assim uma subida verdadeiramente
subida
brutal, porque para além da componente da cilindrada entra aqui também a componente ambiental e a atualização do IUC. Isto tudo cria aqui um bolo, um caldo de cultura. Bem, quer dizer, eu não tenho palavras para isto. Quer dizer, normalmente as pessoas que têm carros com data anterior a 2007, assim grosso modo, são dois tipos de pessoas. Serão colecionadores de alguns modelos
mais antigos, não é?
E as pessoas têm estima para esses modelos. E serão pessoas que não têm possibilidades de trocar de carro. Portanto, esta ladrinha que se ouviu aqui há algures, no meio desta discussão, que isto seria um estímulo para as pessoas a adquirirem carros ambientalmente mais amigáveis.
Mas esquecem-se que nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades, não é?
Exatamente. E quem tem um carro com matrícula anterior a 2007, provavelmente nesta fase serão pessoas à beira da reforma ou na reforma, não é? E ainda que não sejam com os vencimentos que se pagam neste país,
que eles são praticados,
quem é que pode estar a trocar de carro assim, não é?
Sim, eu acho que esta questão do IUC, nós estamos a bater muito esta questão do IUC porque é aquela que mais tem ressaltado no Orçamento de Estado. Nós já frisámos aqui na semana passada, quando aqui tivemos, que isto é mais amplo e que a carga fiscal provavelmente em 2024 vai atingir os 38%, quando este ano está mais ou menos nos 37,2%. Agora, porque é que muito se tem falado do IUC? Primeiro, é um imposto injusto. Imposto que penaliza, lá está, é um penalizador daqueles que menos capacidade económica têm para mudar de carro. As pessoas não andam com um carro, chamemos-lhe assim, com alguma idade, porque gostam, não é? Excetuando essa situação que o Luís acabou de frisar, que são os colecionadores, porque de uma forma geral, se temos um carro que já tem alguns problemas, ou que é porque, ou que já tem alguns anos, pode até nem ter problemas, que muitos nem têm problemas, é porque não pode haver aqui uma troca de automóvel. Portanto, é um imposto injusto e os portugueses não mereciam este imposto. Argumenta-se que são automóveis que poluem muito e que têm que se compensar esse facto, mas quer dizer, mas até isso acho que não passa de uma certa falácia, porque é assim, de facto eles podem até poluir mais, ou até haver aqui emissões atmosféricas superiores aos demais, mas há outros dados que nós temos que pôr nesta balança. São carros que já estão construídos, que não precisam de matéria-prima, que não vão gastar energia para serem fabricados e que são carros que fazem parte de um conjunto que gradualmente vai saindo do mercado, portanto não é não, de circulação, portanto não é por aí, pela questão da poluição, e que também é uma questão residual, quer dizer, não é por este conjunto de carros que se vai alterar grande coisa no panorama mundial da crise climática. Portanto, não é por aí. E, portanto, eu acho que foi, de facto, uma situação que tocou nos portugueses.
Isto agitou aqui um bocadinho, não é? A opinião pública, porque o que é certo é que nos últimos dias só temos ouvido falar do IUC, e é curioso que, isto é aqui uma à parte, mas pois, achei curioso esta manhã quando cheguei à escola, e numa UFCD que dou, que tem a ver com riscos comunitários e o empobrecimento, e uma das questões que estávamos a levantar até era a questão da saúde mental, e de repente tenho uma miúda que me diz assim: ó, professora, e aquela questão do IUC? Já viu o que é que o António Costa quer fazer? Então isto também faz com que a nossa saúde mental vá abaixo. Pronto, é uma coisa muito simples,
isso
mas
foi,
que...
Sim, sim. Isso foi uma situação que o governo não previu, mas que nós aqui falámos na semana passada. São coisinhas destas, eu lembro perfeitamente, tal como também no governo de... agora faltou-me o nome. Do PSD, quando tirou os feriados, aconteceu... Silva. Não foi o Cavaco Silva, foi o... Agora esqueci-me do nome. Chama-se isto um bloqueio mental. No PSD, quando tirou os feriados, sim, e depois ficou para sempre marcado. São estas pequenas coisas, que parecem pequenas coisas, mas de facto esta questão do imposto e do IUC, ele é transversal à população portuguesa, e muito mais aqui no Alentejo, que também me fui apercebendo que as pessoas não têm dinheiro para ter um carro novo, mesmo os jovens têm carros relativamente com alguma idade, e começam a verificar que não podem continuar a manter um carro se o IUC tiver este aumento, e como é que é a mobilidade destas pessoas. E portanto, eu acho que o governo não estava à espera desta resposta. Normalmente o povo português é um povo pacífico, não é? E só por isso, e também só por isso, o governo deveria verificar se ontem, eu não vi hoje os números, já havia 320 mil pessoas que assinaram esta petição, que não é normal no povo português agitar-se desta forma, é porque alguma coisa está a passar. E como funcionário do povo, porque o governo é funcionário do povo, deve verificar aquilo que o povo está, porque é que o povo está a agir desta forma e agir em conformidade. Acho que aqui nem há grandes discussão, e devia realmente ponderar. Devia ponderar, não, aqui nem é uma questão de ponderação. Mas há outras questões que eu aqui também quero colocar. Ainda não está por provar, apesar de eventualmente e de forma teórica existir aqui uma maior carga poluitiva em termos atmosféricos, mas está por provar que haja efeitos negativos com o deixar circular estes carros, não é? Já falamos aqui há pouco das questões do consumo de recursos que não vão ser necessários para fabricar novos carros, já falamos do consumo energético, e agora os carros elétricos, qual é a pegada ecológica que deixa um carro elétrico? Sim, e não pagam disso. IUC.
Exato.
Não é? E não pagam
aquilo
IUC.
Aquilo que se sabe da construção das baterias não é propriamente amigável em termos ambientais, não é?
Claro, e não pagam IUC, portanto se calhar está aqui a solução. Os carros elétricos que custam, custam dezenas de milhares de euros.
Mas sabes,
pode passar por aqui.
Eu acho esta medida profundamente injusta, mais uma vez, porque esta medida vem articulada a um corte nas portagens do interior.
Sim,
que portagens são essas? São verdadeiramente no interior despovoado, ou com menos população, e que não tem outro meio de se deslocar que não seja o próprio carro. provavelmente este imposto vai incidir sobretudo sobre populações que vivem no interior, digamos interior esquecido deste país, que não tem autocarros, não tem comboios, ou tem um comboio de manhã, um comboio à noite, e as pessoas precisam de se deslocar e portanto precisam dos seus carros. E como eu estava a referir há pouco, os ordenados que estão a pagar neste país são extremamente baixos. Como é que um jovem se faz à vida no interior deste país desta forma? Quer dizer, isto é de uma injustiça tremenda e de uma falta de conhecimento da realidade. Quer dizer, quem é que tem portagens, quais são as zonas do território que têm portagens e que condições é que essas pessoas têm para se deslocar em transportes públicos? Serão as mesmas condições que nós temos aqui no interior? Se calhar não são.
Nós nem portagens temos,
nós
porque nem temos autoestrada.
Nós não temos autoestrada, andamos a batalhar nela há tantos anos.
Eu li esta notícia e estava aqui logo, na minha cabeça, aqui a fazer um cruzamento com uma série de coisas. Quer dizer, se eu não tiver carro, vou trabalhar como? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu chego horas ao trabalho?
Não chegas.
Não chego.
Isso é um problema para todos nós aqui no interior. Não tens carro, não tens autocarro, não tens meios de transporte público.
Exatamente.
Não tens nada, como é que chegas?
As pessoas ganham mal, têm que ter um carro antigo, que é aquilo que podem pagar. Agora, como tu referias há pouco, eu gostava de saber qual é o impacto em termos de volume da poluição produzida por este tipo de veículos, se há algum estudo que aponte nesta direção. Porque eu tenho a sensação que isto é mais uma medida, epá, não vou chamar eleitoralista, mas enfim.
Parece-me uma coisa muito pouco refletida. A mim faz-me um bocado de confusão no caso destes carros elétricos. Nós metemos combustível e fazemos não sei quantos quilómetros e só paramos depois para meter gasóleo ou gasolina, não é? Neste caso, aquilo dá para X quilómetros e depois temos que parar e estar à espera. Até que ponto é que isto pode... Por um lado pode ser bom, mas por outro lado, será que é assim tão bom?
Não, acho que inevitavelmente a transição tem que se fazer, não é? Isso aí não me parece
isso é inevitável.
Que é inevitável. Agora, a questão é, não são isentos de pegada ecológica.
Exatamente.
E normalmente aquilo que nós temos, aquilo que nos chega até nós, é que parece que é só energia limpa. Não é só energia limpa. Porque para fazer as baterias, e como aqui foi dito e bem, eu no outro dia até vi, fiquei assustado com isso, aqueles dados são não os trouxe para aqui porque, como não sei se são reais, andam a circular nas redes sociais, não sei se são reais, mas mesmo que não sejam reais, e acredito que não sejam reais, há aqui grandes mobilizações ao nível da pegada ecológica, porque o lítio está lá embaixo, tem que ser retirado ainda hoje.
Tem que ser refinado, não é?
Exatamente.
Ainda os custos de refinação.
E não é só o lítio. Há o lítio e mais uma série de metais.
Há vários
metais. Que são essenciais. E isto tem pegada ecológica. Portanto, não são veículos totalmente isentos de pegada ecológica. Agora, o que nós não sabemos é se esta pegada ecológica é maior neste tipo de veículos ou nos outros.
Pois, o que se sabe é que há armazéns cheios de baterias de carros elétricos, baterias que têm que ser recicladas, e tecnologicamente não é uma coisa que seja propriamente fácil nos dias de hoje.
Aparentemente.
Ainda. Agora,
parece que há vantagem para os carros elétricos.
Sim, sim.
Mas, quer dizer, ainda estamos muito nos primórdios e podem nos dizer muita coisa. Portanto, eu acho que está na altura de, se calhar, começarmos a ter alguns dados fidedignos de perceber uma coisa que tu disseste, as baterias e outros problemas que estes carros elétricos têm e que depois mais facilmente acabam por deixar de circular do que o outro tipo de carros. Agora, claramente, nós sabemos que vai ter que haver transição. Não sei é se a transição final, que não é o carro elétrico, há de ser uma outra coisa qualquer.
Já há experiências com o hidrogênio e experiências muito interessantes.
Mas também já há experiências negativas com o hidrogênio, que tiveram que fechar algumas centrais porque depois não têm consumo ou não tinham consumidores e foram fechando.
Pronto, então falando dos automóveis, há experiências muito interessantes da Toyota, inclusivamente.
Agora, eu queria sem fugir, diz.
Eu queria só trazer aqui, a fonte é Luís Marques Mendes, de Domingo à Noite, vocês conhecerão com certeza, impostos sobre a circulação automóvel, e ontem estava a passar na televisão e eu achei curioso. Portugal é o sétimo país, temos 0,32% de impostos sobre a circulação automóvel. Somos o sétimo país da União Europeia.
Pois.
Pronto. Estamos sempre cá em cima,
não,
mas...
Estamos sempre bem classificados nestas coisas, não é?
Exato, é sempre.
Agora o resto, a outra parte remuneratória, isso...
Mas isso é notório. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que foi feita este fim de semana com uma espanhola em Portugal, que a TVI costuma pôr nos telejornal e vai buscar alguns estrangeiros, e ela dizia uma coisa: como é que é possível este país, no fim de tanta, mais ou menos isto, não era com estas palavras, era, o significado era este: no fim de tantos atropelos e tanta coisa, como é que os portugueses conseguem manter sem se manifestarem, pelo menos minimamente, contra as situações, contra
aquilo, tranquilidade,
que, como é que é possível?
Acho que já está a mudar.
Epa,
um
mas
bocadinho,
é muito
nos
lentamente.
Últimos tempos tivemos a questão dos professores, tivemos a questão da habitação,
pois, é
temos
lindo.
Agora esta do IUC de uma forma mais soft, não é? Mais,
pois, há agora há aqueles rapazes novos agora que andam a tirar a tinta.
Pronto, também.
Eu começo a ter fé nesta gente.
Não, isso por acaso nessa parte...
Enfim,
acho que ainda estamos anos-luz.
Mas deixa-me só deixar aqui mais uma nota. A mesma fonte de há pouco. Parque automóvel do Estado. 50% do parque automóvel do Estado tem mais de 16 anos. E apenas 20% tem até 4 anos. E é este o nosso Estado. Portanto, preocupado com o ambiente, não é? Portanto, obviamente que sim.
Não, e que uma coisa... Isto tudo, se calhar, até tinha lógica se de facto tivéssemos aqui um volume considerável e tivesse impacto e tudo mais, mas isto é ridículo, é tão ridículo, e ainda por cima um conjunto de veículos que está fechado, fechou em 2007, não acresce, portanto vai, ou seja,
vão sendo abatidos, vão diminuindo,
portanto não é por aí, não é por aí, e de facto isto teve impacto na população portuguesa. A população portuguesa, como disse a Diolinda, de forma soft,
para já mostrou,
mas eu acho que isto basta, para quem normalmente é, um sinal. É tão
mas
resiliente,
era, pelo menos vai agitando, não é?
Sim,
vai
para quem
agitando,
normalmente
vai
é resiliente,
criando opinião pública,
acho que é importante que o governo leia os sinais e perceba perfeitamente.
Isto tem
agora,
sobretudo uma dimensão simbólica,
acho que foi o
eu
Luís
acho que
disse.
Esta questão
eu acho que todas estas questões demonstram um desconhecimento completo daquilo que é a realidade, e acho que é preciso sair da Assembleia, sair dos gabinetes, ir para os sítios, ir para as cidades, para as vilas, para as aldeias.
Eu diria ao Sr. Ministro, você sabe lá o que é a vida, venha cá para fora, para o terreno, para o interior, e ver como é que você se amanha cá no interior, se é um autocarro, se é um comboio decente, porque não temos um comboio decente, horas decentes.
Tenho que ir em trabalho a Leiria, e tenho que estar em Leiria ao meio-dia. E tenho duas opções, ou chego em cima da hora e chego onde tenho que chegar depois do meio-dia, ou tenho que ir até Évora às 6 da manhã para apanhar um expresso às 7 para estar em Leiria perto do meio-dia, ou então tenho que ir para Lisboa no dia antes.
De véspera.
E não é das piores, e não é dos piores circuitos.
E não é dos piores.
Porque de Évora para lá, quando tem a universidade, não é dos piores.
Mas isto para dizer que não é fácil chegar de Beja a qualquer ponto deste país que não seja.
Nem no interior, nem nós no interior aqui conseguimos andar de um lado para o outro, quanto mais. Portanto, e enquanto nós vimos fazerem linhas de metro, mais isto, mais aquilo, mais espaços sociais lá para Lisboa, mais... Não é uma questão de inveja, é uma questão de nós percebemos, mas nós nem sequer temos o... Agora falando em bom alentejano, o autocarro da carreira, todos os dias, que nos faça pelo menos circular aqui pelos diversos concelhos ou pelas diversas localidades mais importantes do Baixo Alentejo. Nem isso temos. Se os carros avariarem, olha, ou não trabalhamos nesse dia, ou temos que ir arranjar outro, sabe-se lá onde, para tentar ir trabalhar, porque de facto não há essa formulação, e eu há mais de 20 e tal anos que é todos os dias para trás e para a frente, mais 90 km por dia, porque de facto não há um transporte público, que eu gostaria que houvesse. Era muito mais cómodo chegar ao autocarro, sentar, até agora com as novas redes sociais, ligar as redes sociais e levar-me até ao destino e trazer-me depois para trás. Mas não há. Somos portugueses de segunda ou terceira. Ainda tinha alguma esperança quando falavam que ia haver algumas redes integradas de transporte público. Pensei que, olha, talvez chegue aqui ao Baixo Alentejo.
Acho que temos que convidar o nosso Primeiro-Ministro a vir passar uns dias ao Alentejo.
Ele deve vir, ele e outros políticos.
Sim, mas,
riscos, não sei.
Mas vir de comboio, de autocarro.
Eles vão de vir, eles vão
um
de vir
trajeto,
nas vésperas.
Eu acho, eu, vamos lá ver uma coisa. Eu não acredito, eu muito sinceramente não acredito que eles não conheçam a realidade.
Eu também não acredito.
Eles conhecem a realidade do país, mas sabem perfeitamente que aqui são 150 mil votantes e já e no Baixo Alentejo são menos, portanto já estou a falar do Alentejo na sua generalidade. E, portanto,
pois, e se contarmos com a taxa de abstenção?
Não vale a pena estar aqui a investir
nesse sentido. Não vale a pena amassar
isso
muito, não
é? Vão para outros locais onde a pressão é muito maior e, portanto, é isso que acontece. O interior do país está, não é só aqui, isto é algo que é transversal ao resto do país. É quase como se nós metêssemos ali uma linha a dividir o país de um lado ao outro e quando ultrapassamos aquela linha para o outro lado, é tudo diferente. Da linha que está aqui para este lado. Infelizmente é assim e acho muito bem que os portugueses tenham feito valer a sua indignação relativamente ao IUC. Só espero é que haja aqui ninguém vence, nem ninguém perde a cara se revogar este imposto. Agora espero que não se venha arranjar aqui uma outra fórmula diferente, mais suave, mais pacífica. Esta talvez já consiga entrar para substituir, acho que, porque aqui a questão é revogação.
É claramente isso.
A proposta, porque ainda é uma proposta.
Fechamos ou...
Sim, podemos avançar para os ativistas, não é?
Estávamos
a falar de ativismo e tivemos mais um episódio daqueles jovens ativistas pelo ambiente. É para eu, das imagens que vi na televisão e fiquei um bocado petrificado, foi com aquela jovem a gritar para a outra: estás a incomodar as pessoas. Não percebi se aquilo tinha... se era alguma forma de comunicação, uma estratégia de comunicação combinada lá entre eles, se aquilo foi mesmo sentido, olha, não percebi. Agora, os jovens continuam aí mobilizados pela causa do ambiente, não é? E têm este tipo de atitudes que eu, como já disse aqui há um programa atrás, pelo menos, já tínhamos discutido esta questão aqui. Eu questiono sobretudo os métodos. Não sei até que ponto é que os fins em causa justificam os métodos. Pronto, haverá algum nível de coerência aí e o tema é premente, é preciso discuti-lo e também é importante que os jovens tenham este tipo de atitudes mais radicais. Isto, falarem radicais hoje em dia no nosso ambiente social é um bocado arriscado, porque o clima está todo muito crispado e aquilo que se atira à cara de cada um com o qual não se concorda é radical. E então falar em radical é assim, tornou-se uma coisa um pouco... toca assim as raias do ofensivo. Mas eu acho que são mesmo jovens radicais e bastante estimulados pela causa em que acreditam. Que é importante por aquilo que a gente estava a refletir há pouco. Nós somos demasiado pacíficos. Habituamos-nos, queixamos-nos, reclamamos, mas rapidamente percebemos que as coisas não se alteram e rapidamente dentro de nós ativa-se uma espécie de chip ou microchip na nossa cabeça.
Resignação. E
resignamos-nos e acostumamos-nos às coisas e... Ah, olha, haja saúde. Epá, isto não pode ser assim, não é? Acho que é um pouco lastimável, não é?
Eu acho que uma coisa é nós termos as nossas convicções e acreditarmos em determinadas coisas. Outra coisa é chegar a esse radicalismo, não é? É.
Não quero comentar este caso em específico, porque não me parece que haja grande comentário a fazer. De qualquer das formas...
Acaba por ser mais do mesmo daquilo que temos visto ultimamente.
Não, e acho que não. E muito sinceramente, acho que chega a um certo ponto que obviamente tem impacto informativo, mas depois chega a um certo ponto deixa de ter esse impacto informativo.
Sim,
e antes, pelo contrário. Acho que vai ser... A questão passa a ter uma outra dimensão, e não é a dimensão que se queria inicialmente, ou que se pensa que há inicialmente, porque as pessoas depois começam-se a dispersar relativamente a essa questão, porque acaba por haver aqui outras situações. Mas mas quer dizer, mas nós somos um país que de facto já fez alguns progressos nessa área, não sei se bem, se mal, fechámos a central de Sines de carvão, sujeitando-nos a quê? Inclusivamente a pagar eletricidade mais cara porque não temos esse aporte, portanto claro. Ficamos dependentes. É. Normalmente vamos tentando ir cumprindo com aquilo que são as normas da União Europeia relativamente à produção elétrica e estamos acima daquilo que é os valores da União Europeia. Se calhar é bom que isso aconteça à porta das embaixadas dos países onde de facto nós verificamos que pouco ou nada têm efeito também sobre esta melhoria, porque independentemente daquilo, e temos que fazer, isto não é, nós não temos que fazer, nós temos que fazer, as questões estão aí e tem que haver obviamente uma, já tenho dito isto várias vezes, uma transição. Agora, mesmo que nós fôssemos aqui o mal da fita, o país mal da fita a nível mundial, nós somos uma insignificância.
10 milhões, não é?
Somos uma insignificância relativamente àquilo que é todos os dias lançado para a atmosfera e para o aquecimento global. Portanto,
é,
mas de qualquer das formas estamos a fazer. Podíamos ir mais rápido? Provavelmente. Podíamos ir mais, também
claro,
mais lentos.
Mas
tem-se
tomado medidas muito interessantes.
A questão não está adormecida. E eu acho que é muito mais pedagógico. Arranjar filmes pedagógicos, situações que acontecem, mostrar a...
acertamos, não é? Acertamos.
Exatamente, mostrar as pessoas, às crianças, o que é que é possível fazer, o que é que não é possível fazer, e coisas simples, porque às vezes nós vimos muito show-off, mas depois vamos ver e como é que o outro dizia, falam, mas pronto.
Não os vejo a fazer nada.
Pronto, e depois vamos ver, não dá nada. Se calhar é bom começar também por educar alguns jovens, que se calhar não precisam de ter 10 pares de ténis, que se calhar precisam só ter 2, que já estão a contribuir para a redução da pegada ecológica e que não precisam de ir todos os dias ao fast food, portanto, porque a carne é produzida de uma determinada forma, e por aí vai, ações de sensibilização, mostrar-lhes atenção, sabes? É que se fores lá todos os dias, vamos ter que produzir mais carne, vamos ter que utilizar mais agricultura também para os animais e por aí vai, claro. E portanto isso tudo tem um peso ecológico. Portanto, agora, isto é importante, mas isto é pedagogia.
Isto é pedagogia.
E será que toda a gente faz isto? Será que toda a gente já percebeu? Onde é que eu posso e devo eu próprio começar a fazer? Claro, vão-me dizer, mas também se só for eu a fazer, também não é nada. Certo, mas se for você, mais o vizinho, mais outro, quer dizer, costuma-se dizer que um rio
já são 5 ou 6 pessoas.
Claro, faz a partir de uma gota e sucessivamente.
Exatamente.
Não é? E portanto,
o contágio consegue-se.
E, não só, e há uma coisa que é importante dizer-se: não são só os outros. Nós às vezes temos esta mania, são os outros. Não são só os outros. Nós também somos intérpretes ativos deste planeta.
Temos que ser. Como
intérpretes ativos deste planeta, o que é que eu posso, na minha casa, com os meus, começar a fazer? Preciso ter 10 pares de ténis, preciso ter 40 blusas, estou a exagerar aqui nos números, mas entenda-se, preciso ter tudo isso? Não, se calhar 2 pares de ténis chegam, quer dizer, e por aí vai, preciso comer todos os dias aquela gramagem de bifes, preciso fazer isto, quer dizer, cada um pode contribuir à sua maneira.
Exato, era importante uma reflexão sobre este tipo de questões.
Eu acho que sim. Acho que nós falamos muito e refletimos pouco.
E já agora também para os jovens precisam de estar sempre ligados às redes sociais constantemente.
Sabem que o telemóvel é feito com um mineral que se chama coltan.
E estão sempre a trocá-los muitas vezes.
Vão ao Google, digitem coltan.
E estão sempre a trocá-los. Portanto, se calhar
vejam qualquer coisa
por aí
isso.
Do que propriamente estas ações assim mais.
Mas certamente que muitos, pelo menos a grande maioria, não sabe.
Não tem,
porque é comprar por comprar, ter um melhor,
pois, se calhar,
vai aparecer no mercado.
Se calhar as organizações ambientais têm que se mexer mais provavelmente junto das escolas, embora exista um programa nas escolas.
Atenção que há diversas organizações ambientais.
Diversíssimas.
Nesta que tu frisaste, eu não sei se é propriamente uma organização ambiental, se é o. Não consigo classificar, não sei como é que se classifica, não conheço em pormenor, também não vou estar aqui a falar de uma coisa que não conheço. Mas outras há. Que fazem esse trabalho, fazem essa pedagogia.
E mesmo nas escolas faz-se muito isso, porque
também
as escolas
não sei
têm
se
projetos também ambientais
há muitos
anos.
Se estes jovens, como tu dizes, também o fazem. Eventualmente também o farão,
sei,
e se o fazem, fazem muito bem.
Não sei, não faço ideia de qual é a organização deles.
E também fazem bem reclamar, não é isso que está em causa.
Sim, aquilo que estamos a questionar são
a metodologia
que é questionável. Só queria acrescentar, por exemplo, a minha escola tem projetos Ecoescola há imensos anos. E todos os anos temos projetos na natureza ambiental, portanto fazemos a nossa parte, isso é muito importante.
Avançamos então, vamos concluir esta parte. Vamos à música?
Vamos à música.
A escolha para hoje, Luís?
Eu trouxe jazz. Trago o nome de uma senhora que faleceu por estes dias, que é Carla Bley. É uma pianista, compositora, maestrina norte-americana. Trabalhou com nomes como Charlie Haden, um grande nome do jazz norte-americano, e trago o tema Loans.
Vamos escutar.
Vamos a isto.
Até já. Voltamos então para mais alguns minutos de conversa com os nossos comentadores de serviço, Luís, Samuel. Vamos agora para outro tema, Nobel da Paz e Prémio Sakharov, ganho por duas mulheres iranianas. Quem são estas mulheres e o que pensam vocês sobre esta, elas as duas?
Sim, ora bem, o Prémio Nobel da Paz foi para a iraniana Narges Mohammadi, estes nomes são difíceis de pronunciar.
Mohammadi
é uma ativista iraniana dos direitos humanos e é vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, um centro que existe em Teherão. Este centro é presidido por uma outra prémio Nobel, desta feita, Shirin Ebadi, que foi prémio Nobel em 2003. E no fundo, aquilo que a Academia reconhece é o esforço destas mulheres pelos direitos humanos, muito voltados para os direitos das mulheres e das crianças e refugiados naquela zona do planeta, na zona do Médio Oriente. E como nós temos ouvido nas notícias, muito a miúde, demasiado a miúde, as mulheres têm sido vítimas de muitos maus-tratos e de circunstâncias extremamente difíceis naquela zona do Médio Oriente. Este prémio acaba por de alguma forma, dar visibilidade à causa de Mahsa Amini, uma iraniana desse movimento, que foi presa e que foi morta em 2022.
Sim, eu acho que a questão deste prémio Sakharov, que no fundo é título póstumo a esta mulher iraniana que, sem dúvida alguma, agitou com aquele panorama todo que nós vimos das mulheres, no fundo é o símbolo dessa luta no Irão, e depois também o prémio Nobel para, o Luís já disse, para Narges Mohammadi, acho que é assim que se diz, representa no fundo também um tributo à mulher iraniana e manter viva a esperança, dá-lhes força e esperança para continuarem nesta demanda em sentido de poderem, no fundo, ser livres, porque é isto que estamos
a... É disto que se trata,
disto que se trata, não é? E as mulheres iranianas mostraram ao mundo que, de facto, conseguiram, durante muito tempo, estar na linha da frente, no combate, para alterarem coisas tão simples que são direitos de nascença. É tão simples quanto isto. E ninguém lhes ter que dizer aquilo que elas têm ou não que fazer, porque de facto, infelizmente, em determinadas áreas do planeta ainda não temos o mesmo patamar de igualdade que é necessário, a tal igualdade de género que é necessário. Portanto, eu espero que quanto antes este estímulo traga frutos no caminho da democracia e da igualdade de género para estas mulheres em particular e também para todas as outras que noutros locais do planeta estão e estão a observar aquilo que se passa neste local em específico.
Deixa-me só referir aqui uma frase que estava à procura, sei que foi aqui na Euronews e que foi, segundo a Euronews, foi dita por Narges antes de ser presa pela última vez, e que acaba por ser uma mensagem de esperança para quem luta pela liberdade. E passo a citar: um dia cantaremos canções de vitória juntos, com alegria e deleite em nosso próprio país, e vocês ouvirão essa voz. Até esse dia, meus cumprimentos. Portanto, antes de ir presa, a mensagem que ela passa, sabendo certamente aquilo que ia acontecer, é uma mensagem de esperança, não é? E de convicção e determinação de que um dia aquele país será livre para todos.
Verdade. Só mais aqui uma questão sobre este particular. É que nós temos, normalmente, quando acontecem estas situações, às vezes há apoio a estas mulheres, não é? Eu gostava de ter visto mais apoio a estas causas, particularmente aqui no nosso país, e não vi, o que é pena, porque de facto às vezes fala-se muito, mas acho o tal agir pouco, e gostava de facto de ter visto aqui maior apoio.
Mas infelizmente, só vou meter aqui um parênteses, já percebemos que nem sempre isso acontece, não é?
Pois, eu não sei se há aqui Se nós temos um problema mal resolvido com a questão dos muçulmanos, se há aqui algum estigma na nossa sociedade em relação a ser-se muçulmano, não sei. Mas que há causas que são vistas um pouco... pouco vistas, são pouco vistas e pouco acarinhadas.
Movimento, e o nome desta convocatória diz tudo.
Vou procurar aqui de uma coisa para te dizer também, desculpe.
Sim. Uma das coisas que ela disse numa das alturas em que foi presa foi qualquer coisa do género. Continuando na cena da Diolinda, continuarei no Irão e continuarei o meu ativismo, mesmo que passe o resto da minha vida na prisão. Portanto, sublinhando, a determinação destas mulheres é uma coisa verdadeiramente extraordinária.
E é uma lição para todos nós.
É uma lição, mesmo.
Acho que nós também podíamos aprender com isso. Não, e isto fez-me lembrar uma notícia que vi no outro dia, foi no sábado, e por isso é que estava aqui a procurar. Nesta questão de, às vezes, sermos solidários, nós, enquanto país, com os outros países. E no sábado houve uma manifestação em Lisboa que foi denominada por Vida Justa, aliás. Sim. E em que participaram algumas centenas de pessoas. E, por acaso, eu, que até estou muito atenta às redes sociais, ou costumo estar, passou-me um bocadinho ao lado e só depois me apercebi. Mas pelas imagens que passaram, acho que mostra aqui também uma grande expressão da multiculturalidade que existe no nosso país e que também é disso que nós precisamos, que possamos ir para a rua juntos, que haja união,
claro, porque a diversidade só nos pode enriquecer.
A diversidade só nos pode enriquecer. E esta questão da igualdade também só é possível se nós estivermos todos juntos. Portanto, se nós não estivermos todos juntos, nunca haverá igualdade, porque será cada um por si.
Temos de ter alguma disponibilidade para nos entendermos, para nos olharmos e para nos entendermos. E o discurso e o debate político na sociedade está muito crispado. Eu lembro esta questão daquele episódio, que é uma coisa verdadeiramente terrífica, do Hamas em Israel, é uma coisa verdadeiramente terrífica, e isso demonstra o debate que se seguiu nas redes sociais e na comunicação social no nosso país. Demonstra muito de radicalismo, muito de grande dificuldade em colocarmos-nos no lado do lado do outro, perceber os diferentes pontos de vista. Eu lembro-me, estávamos aqui a falar do Presidente da Câmara de Lisboa em off, e estava-me a lembrar que ele, numa entrevista, fala acerca de um político da nossa praça, antissemitas, discurso a roçar o antissemitismo, quer dizer... Isto são argumentos que se usam quando se fala de uma causa com esta dimensão, dimensão trágica, e as pessoas atiram com este tipo de argumentos uns aos outros. Isto é demasiado mau para ser verdade.
Isso, o que se passa neste momento é que nós ou temos que ser ou branco
ou preto.
Ou preto. Exatamente, parece que o cinzento aqui não existe. Isso tu...
Embora isto seja um assunto de neutralidade extremamente difícil.
Não, vamos lá ver uma coisa. Nós podemos relativamente à causa em si, dizer, neste caso, este país tem razão, mas há também esta situação. Isto já não dá. Portanto, não dá, já não dá. Não é ou é de um lado, ou é
não
do
é possível,
outro.
Quer dizer, as coisas são de tal maneira extremadas.
Sim, isso,
que é muito
isso nós
difícil
já percebemos
que
é em todo lado,
não é?
Em todas as situações.
Exato.
A moderação, aquilo que se calhar chamemos-lhe a moderação, que está ali, o centro da discussão, que nem está numa ponta nem está na outra, está na moderação, está no centro, não pode existir,
senso,
ou parece que não pode existir, porque se nós dizemos qualquer coisa já és isto, já és aquilo, se dizemos em sentido inverso, é os outros a dizer és isto, é aquilo, quer dizer, nem se consegue entender muito bem que tem que haver moderação e que há pessoas que
podem ter diferentes pontos de vista. mas que podem discutir e chegar a um acordo.
E, portanto, eu acho que é isso que está a faltar, e está a faltar exatamente. De uma forma genérica e geral.
De uma geral, forma geral, portanto, mesmo.
Nós, neste momento,
nós
temos dois...
o discurso político dos principais atores políticos do nosso país e vemos o nível do discurso que existe, não é?
Sim, mas a questão...
Uma coisa,
a questão aqui nem é... Eu acho que nem na nossa situação nem é uma questão assim tão complicada quanto isso. Agora vai, por exemplo, para os Estados Unidos da América, em que vês verdade. Completamente o quê? Uma cisão completa entre um polo e o outro polo.
Claro.
Repara que eles, lá o tal Speaker, que é o, o presidente lá do Senado, salvo erro, quer dizer, nem aí conseguem arranjar alguém que substitua, tem o país parado, ou praticamente parado, só porque as opiniões são completamente antagónicas
e
umas
um
com as outras.
Entrincheira-se no seu campo, na sua bolha, e dali não sai.
E portanto é isto que nós estamos a ver.
Como é que se pode avançar?
Acho que estamos a ver um mundo assim, um mundo com duas cores, um mundo... apenas bicromático,
muito
e assim vai ser complicado, porque de facto os outros ficam sem expressão e capacidade de pelo menos ir amenizando ambos os pontos, não é?
Bem, temos aqui alguns minutos ainda para conversar, portanto sugiro algumas breves, se assim o entenderem, ou então terminar com algum dos temas tinham pensado para hoje.
Não, o Luís tinha adiantado aqui a questão dos direitos humanos, não sei se quer acrescentar aqui.
Sim, eu em relação aos direitos humanos já falei tudo. Mas há um tempo...
minutos de Olinda, mais ou menos, só para nós nos gerirmos aqui?
4 minutos, vá.
Bem, então tem que ser rápido.
Eu queria trazer aqui... Digo-vos 4
e dou-vos mais 30 segundos.
Se calhar deixávamos este tema para a próxima semana.
Eu só queria deixar
continuar a ser atual.
Está bem, eu só queria deixar aqui uma nota para... Há mais alunos estrangeiros nas escolas portuguesas e o sistema não é propriamente amigo deles. Ou seja, nós temos graves problemas nas escolas de acompanhamento dos alunos estrangeiros, numa dimensão que é a língua, alunos com língua portuguesa não materna. E faltam recursos nas escolas para apoiar estes miúdos.
Bom, mas onde é que não faltam recursos? Isso pergunto.
Exatamente.
Eu. Porque
pois.
Vamos para a saúde e faltam recursos.
É,
vamos nas escolas, faltam recursos.
Voltamos ao início do
vamos
programa.
Temos superávit, mas eu não vejo nada, porque vou à Estrada Nacional 258, eu continuo a bater na Estrada Nacional 258, qualquer dia vou a outras. Mas à Estrada Nacional, à Estrada Nacional 258, e arranjaram metade da estrada, o resto de pedrogam para lá, parece que não vive lá mais ninguém. Portanto, ainda é o interior do interior e daqui a pouco está intransitável, em alguns locais já está intransitável. E, portanto, onde é que não faltam recursos? Ou se há recursos, quer dizer, há dinheiro, por aquilo que nós percebemos, e já percebemos que há falta de gestão da capacidade de gerir...
É uma estranha gestão de recursos.
É tão simplesmente quanto isso. Há uma incompetência ao nível da gestão das situações. Portanto, isto é de uma forma genérica, não, nesse caso em específico não conheço, por isso
mas
o Luís...
Mas cá está, é sair
aqui,
do gabinete, é vir aos sítios, é conhecer como funciona.
Se passasse lá todos os dias, com os automóveis percebiam os buracos e as situações.
Isto é como, por exemplo, vou fazer aqui... Qualquer dia tenho que trazer este tema aqui também à rádio. A questão do bairro das Pedreiras é fácil, têm saído muitas notícias.
E houve agora um documentário.
Pois houve, e eu sou muito crítica em relação a esse comentário, já tive a oportunidade de dizer, porque é fácil falar do que está mal, mas também não se fala com quem se deve falar, com quem está lá todos os dias.
Do Filipe Malveira, do Filipe Malveira.
Portanto, mas isso, quem sabe um dia possamos também discutir aqui esse tema. Mas isto para dizer o quê? É fácil falar, mas é preciso ir aos sítios, é preciso conhecer a realidade, é preciso dizer o que está mal, mas também é preciso dizer que existe alguém que quer mudar ou que está a tentar mudar. Claro que não depende de nós.
Sem ouvir o outro lado.
Mas isto para dizer isto mesmo, que é preciso sair dos gabinetes, é preciso conhecer o terreno, é preciso conhecer
a
realidade.
É fundamental, não é?
E continuam a faltar recursos em todo o lado, nas escolas, na saúde.
É que nós ouvimos o ministro da Saúde a falar.
E, portanto,
faltam 5 mil médicos, mas ainda vão faltar mais, mas o problema foi dos anos 70. E 80, porque não se formaram médicos por isto, por aquilo, e atenção, porque aqueles que vão ser formados, aparentemente parece que vai agora haver aí uma abertura maior, pronto, aqueles que vão ser formados não se vão fixar no interior, e o interior vai continuar a padecer
de
desse problema, não é?
Vão chegar ao sistema daqui a 8 anos, não?
Tá, claro, 8, 9 mas anos. O litoral vai absorvê-los, porque o litoral também já não tem, portanto qual é o hospital, temos que ir ver à escala, qual é o hospital que está aberto hoje? Olha, afinal...
é que já se tem que começar a ir ver à escala qual é o hospital que está aberto, tipo as farmácias, qual é a farmácia de serviço, qual é o hospital de serviço que temos agora a funcionar. É mais ou menos isto, não é? Portanto, eu acho que temos uma maior carga, a maior carga fiscal, mas depois serviços que não correspondem com essa carga fiscal.
Exato. Um minuto e vinte.
Eu só queria deixar uma nota para o rugby. Vamos ter a final do Campeonato do Mundo no próximo sábado. Nova Zelândia, África do Sul, a não perder.
Quais são as perspectivas? Rapidamente.
Sim, tu é que és o expert em
rugby. Eu aposto na Nova Zelândia. Mas é uma simpatia que eu tenho por aquele país. Enfim.
Samuel?
Não, eu de rugby não percebo nada, não. Absolutamente nada. Portanto, se ele diz, ele é que é aqui o mestre e eu confio naquilo que ele vai dizer. E é isso.
Na segunda-feira falamos.
E vamos ter mais uma semana europeia, só desejo aqui uma boa sorte a todos os clubes
europeus. Amanhã joga o Benfica. Samuel.
Pois, e é o. Está ali entre a espada e a parede. Ou vai ao racha.
Ou vai ao racha, exatamente. É. Então vamos às despedidas. Voltamos na próxima segunda-feira com mais temas aqui para a nossa discussão e para o nosso debate. Esperemos que com o Benfica.
Claro, senão a coisa é complicada.
E com a Nova Zelândia também a ganhar. Pronto, que é para o Luís ficar contente.
Boa tarde e boa semana.
Boa tarde, fiquem bem.
Bloco de notas.